Cerveja artesanal, manjericão orgânico, churrasco vegano. Agora que eu tenho sua atenção, seja bem-vindo ao Boardcast Brasil. Com você, nossos anfitriões.
Rei Caneco, o Viking. E hoje vamos falar de board games. E estamos contando novamente com a presença da nossa ilustríssima Cassandra.
Oi, gente. De novo.
Super animada também.
Aham.
Hoje iremos falar do jogo Role Player, um jogo onde você vai montar o seu personagem. Mas antes disso, antes de entrarmos na pauta, vem um pouquinho de notícias do mundo do board game aí saindo do forno, notícias quentinhas.
Pois é, final de ano aí, Natal chegando, esse ano que não aconteceu praticamente, né?
O ano perdido.
Cara, eu fiquei sabendo que vai sair uma edição especial do Patchwork, que é aquele joguinho do Uwe Rosenberg, de montar a coxinha de retalhos,
sabe? Coxinha de retalhos, os botões.
Foi anunciada uma edição de Natal, que vem com neve, uns temas natalinos. E eu não sei se vai ter diferença de gameplay, tá? Mas anunciaram lá fora, também não sei se vem no Brasil. De repente seja uma boa, um bom momento pro jogo ser relançado aqui.
E esse jogo ele parece ser muito, muito divertido. Eu já vi botado na mesa, eu particularmente nunca joguei. Eu já vi as pessoas jogando, mas não joguei. Ele é pra duas pessoas somente, né?
Ele é só pra dois.
Será única
e exclusivamente.
Será que tem como montar ele pra mais pessoas, essa expansão? Talvez seja alguma coisa assim ou não?
Não, ele não é uma expansão. Definitivamente não é uma expansão.
É um jogo novo.
Ele é uma reedição do próprio Patchwork. Eu só não sei, não teve detalhes aí. Talvez no momento que esse episódio seja publicado, alguma outra coisa já tenha saído, mas até então não se tem muitos detalhes, só que ele vai ser tematizado aí com os retalhos da coxa de retalhos, com temas mais avermelhados, coisas mais natalinas, com retalhos de bonecos de neve, esse tipo de coisa, né?
Legal.
Sininhos, guirlandas.
Deve ficar muito bonito.
Ah, com certeza.
É, os jogos para dois aqui não tem muito sucesso comigo aqui, porque aqui
é casa cheia,
aqui,
né?
Aqui é casa cheia. É.
Lá em casa, no entanto,
é.
A gente joga bastante coisa para dois.
Com certeza.
Patchwork, bah, que joguinho bacana.
É, eu gostei muito.
Ele é muito legal.
Funcionou muito bem, é um jogo rápido, bom de jogar.
Ah, e agora com essa nova edição, vamos ver se eles relançam aqui, porque tá esgotado também, né? E uma outra coisa, cara, que eu li essa semana... Sabe aquele jogo do Power Rangers, que eu já comentei algumas vezes, que tem no TTS e faz horas que eu queria jogar? Power Rangers Heroes of the Grid. Foi um Kickstarter que saiu
já falou
ano passado. Sim, ó, eu nunca curti Power Rangers e fiquei assim, ó, chocado em me divertir a full jogando Power Rangers, cara.
Aí que tá, eu não me senti nem um pouco atraído pelo tema, na verdade.
Cara, eu também não, mas o jogo é muito bom. E assim, esse jogo saiu pela Renegade, tá? É a mesma empresa que lançou o Clank, que é um baita jogo.
O Clank me pegou.
Toda aquela série dos arquitetos do Reino do Oeste, dos paladinos do Reino do Oeste, os exploradores do Mar do Norte, que é toda uma série com uma capa meio parecida, tudo dentro do mesmo universo. Vários jogos que fizeram sucesso. Sim. O Altiplano também saiu por eles. E eles fizeram essa parceria com a Hasbro, que é quem detém os direitos do Power Rangers, né? Pra lançar o jogo. O jogo fez um baita sucesso. E a coisa deu tão certo que a Renegade anunciou que fez uma parceria com a... que aumentou, na verdade, estendeu essa parceria com a Hasbro pra incluir outras marcas. A API, a propriedade intelectual do G.I. Joe, Transformers e do My Little Pony.
Cara... Sabe que eu tenho coleção dos G.I. Joes, eu tenho ali dentro, que a gente joga num salão aqui, mas eu tenho lá dentro, tenho minha coleção dos G.I. Joes, cara.
Cara, tá correndo risco de ano que vem, talvez no outro, tá saindo um Kickstarter de um jogo foda, porque os caras já mostraram que fazem coisas de qualidade do G.I. Joe, velho.
Ah, não, aí
ou melhor ainda, do My Little Pony.
Take my money.
Pros bronies aí de plantão, cara, que sensacional.
Brincadeira, cara.
Que
legal.
Pois é, eu até assim, tem outras partes da API da Hasbro aí que eu acho que podiam dar muitos jogos. Até fica a dica aí se o pessoal tiver alguma outra informação, se alguém souber de mais alguma coisa, ou de repente que outra API tu acha que podia ser incluída nessa parceria, né? Que podia dar uns jogos bacanas aí.
Pois é.
Eu já fiquei positivamente surpreso em relação ao Power Rangers, já não duvido de mais nada. E tu falou em expansão do Patchwork? Uma expansão que foi anunciada há não muito tempo foi pro Just One, Sabe o Só Uma, aquele de fazer o desenho, cada um faz um pedaço do desenho, que a gente comentou? Sim. Acho que no episódio de Homemade, eu acho que já, que a gente falou. A gente improvisou ele aqui com uma cartela de hidrocor.
Sim.
Eles anunciaram uma expansão do Just One, que traz novas cartas, novas palavras, né? Obviamente, pra poder aumentar o leque de possibilidades, porque ele já vem com palavras pré-definidas ali. Ele até saiu em português, né? E esse, ele adiciona mais jogadores, ele traz mais canetinhas e mais padzinhos pra escrever. Então, ele permite que o jogo vá até 9 jogadores.
Olha!
Deixando ainda mais caótica a coisa, que é meio que a ideia, né, do jogo. Também tem que ver se eles vão lançar aqui no Brasil. Não sei, não tem prazo, não tem data, não tem nada. Mas é uma expansão que eu ia gostar de ver, cara.
Legal. Essas foram as novidades.
E agora por um jogo que já não é tão novidade.
Então hoje a gente vai falar do Role Player, que é um excelente jogo. Pedi pra comprar lá em casa.
É do mesmo designer do Bullfrogs. Na verdade ele tem alguns outros jogos aí, mas nenhum deles é muito conhecido. O próprio Bullfrogs não é muito conhecido, né? O Frogs que veio aqui no... Veio pro Brasil no...
Foi um dos primeiros que veio aí, cara. Veio muito tempo atrás.
É, veio bastante tempo. Foi logo que a gente se mudou lá. Eu acho que fez uns 6 anos aí.
É um dos primeiros que eu tenho na minha coleção. É,
o Bullfrogs, ele, se não me engano, quando saiu no financiamento coletivo, a empresa que lançou aqui no Brasil, lançou simultâneo. Fizeram uma parceria e tu podia comprar ele lá fora em português pra ser entregue aqui. Então ele já veio nessa
parceria. E ele é bem bonitinho, porque tem os sapinhos e tal.
É lindo. A arte dele é linda, cara. E o Role Player também não fica pra trás. É uma arte completamente diferente, outro tipo, né? Mas é uma arte muito bacana também. Completamente diferente do episódio passado que a gente falou do Cryptid, por exemplo, que a arte não existe. No Role Player, a arte, ela exerce um papel fundamental no jogo. Pra explicar um pouquinho, pra situar quem tá ouvindo e não pode ver, né? Quem não pode dar uma pesquisadinha pra ver a cara do Role Player. O Role Player é um jogo em que nós estamos construindo personagens de fantasia medieval. Pra quem já jogou RPG, especialmente aí o Dungeons & Dragons, eu diria talvez a edição 3.5, que é o que me parece mais familiar ali pelos atributos, pelas raças, pelas classes de personagem. É mais ou menos isso, tem aqueles 6 atributos básicos, força, destreza, constituição, e cada um começa recebendo um board pessoal que equivale a uma das raças do jogo. É anão, humano, orc, elfo, o Dragonborn, que virou Dragonato, né? Nesse board tem um espacinho para colocar uma cartinha de classe, que cada um vai sortear uma classe, vai pegar. Um espacinho para um background ali, que é o teu pano de fundo, que é quem tu era antes, que te dá um nortezinho para montar o personagem. E um outro slot para colocar uma carta de alinhamento, que pode ser mal, bom, leal ou caótico. E muitos slots para alocar dado.
É, na verdade, esse jogo se engana quem acha que tem alguma coisa a ver com RPG e tal. Quer dizer, só
o flavor.
O flavor. Na verdade, é um dice placement, né? E ele tem esse flavor. O jogo é tu montar o teu personagem. Tu não vai jogar com ele. Calma. Tem uma expansão que parece que tu acaba jogando com ele, mas é uma expansão que não é o que... Ou talvez o Vicky vai explicar um pouquinho mais depois. Mas o jogo é tu montar o teu personagem. É simples assim. Tu vai alocando os dados pra montar e tem algumas combinações, alguns locais que vão dar algum benefício. Alguns vão poder rerolar o dado, alguns vão poder trocar um dado de lugar. Tu tem uma combinação que tu tem que fazer. É um dice placement, mas a temática do jogo é tu montar um personagem. Esse é o jogo.
É, o que importa mais no placement desses dados não é nem o valor do dado no momento de colocar, né? O que normalmente é a regra padrão de jogos de dice placement.
Mas eu discordo um pouco.
Não. É me referindo, por exemplo, ao Marco Polo, onde depende o número do dado, faz diferença, te permite botar aqui ou ali. Nesse, não. Tanto faz se tu põe um dado vermelho, preto, amarelo, e tanto faz se tu põe um dado 1, 3 ou 6, porque o efeito que ele vai ter é o mesmo. O efeito depende do lugar onde tu vai colocar. E depois tu trabalha com aquele dado, se quiser aumentar ele, reduzir ele.
Mais ou menos. A gente tem... É que existem locais pré-determinados que se tu colocar o dado da cor certa, tu ganha algum benefício.
Mas isso é manipulável também.
É manipulável.
Pode trocar dado de lugar.
Mas se tu já sair com um dado alto, tu já não precisa trocar ele. Então vai te evitar de tu ter algum. Tu gastar movimentos pra trocar ele de lugar ou rerolar. Então, dá pra tu botar, mas é uma ligeira desvantagem. Nem tão ligeiro assim, né? Mas...
Mas isso pra mim, é a principal diferença dele pra outros Dice Placement... jogos de Dice Placement, onde tu não pode.
Sim.
Ah, eu quero fazer essa ação. Cara, não veio... Tu não rolou um dado desse número. Te fode. Tu não pode. Nesse, tu pode colocar. Depois tu resolve. Se tu precisa que a soma total dê 18, porque, sei lá, o teu personagem precisa... De acordo com a classe dele, que a força dele seja 18. Como tu tem 3 slots de dado, tu tem que botar 3 dados 6. A menos que ele tenha algum modificador, etc. Mas, via de regra, tem que botar dado 6. E, de repente, não tem um dado 6. Mas, cara, põe um dado 2. E aí, depois, tu manipula esse dado. Depois, tu arruma um poder, uma ação, um dos bônus de uma das... Da locação dos dados, que pode ser trocar dado de lugar. Aí, tu arruma um outro 6, que tu arrumar mais adiante, e põe no lugar... Então, ele não te limita de onde tu vai colocar o dado. Qualquer dado de qualquer número serve em qualquer lugar e vai te dar o efeito do lugar. E aí depois, claro, tu vai arriscar, né? Pode ser que não venha o dado que tu quer depois, tu tá contando literalmente com o ovo antes da galinha. Yeah. Porque o dado não apareceu ainda. Além da colocação do dado em si, depois de cada... Em cada rodada, na verdade, né? A gente adiciona um dado. Tem a alocação inicial, que são número de jogadores mais 4. Quanto menos jogadores, mais rodadas vai ter. E aí tem uma fase de compra, em que a gente vai comprar itens pra montar o teu personagem.
É, essa é a fase legal. É, na verdade, o flavor, o tema, casa bem com a...
Uhum.
Né? Ele não é só um skin, como é que eles dizem? Colado a...
É, não é colado com um cuspe.
Com um cuspe, né? Ele tem uma... Ele faz sentido, assim. Tu consegue montar o teu personagem, tu vai comprar equipamentos pro teu personagem que tu não vai usar. Na verdade, vai só combinar pra fazer mais coisas. Tu vai comprar uma bota, um escudo, alguma coisa que vai te dar algum benefício pra tu combar junto com o que tu já tá fazendo no teu...
Tem que só ler o que diz o item. Não faz diferença. Não vai causar mais ou menos dano, porque tu não tá indo em combate na prática, né?
É, eu acho que pra quem joga o D&D... Ele é um jogo que ele tem um plus a mais, assim. Porque esse flavor, essa coisa de tu montar o personagem, daí tu pode lembrar um pouco de como foram os teus jogos de mesa. Eu acho que isso é um bônus do jogo para além da mecânica.
Pois é, isso é a parte legal que tu vê, tu vai montando teu personagem. Aí tu tem um elfo, que é um ranger ou um patrulheiro, que ele tem um alinhamento do tipo guardião e que de pano de fundo ele era um órfão de rua. Isso tudo foram cartas que foram sorteadas no início. E aí, cara, legal, esse é o meu personagem. E, tipo, pode ser, pode fazer sentido. Ele é esse cara, então eu tenho que montar ele desse jeito. E aí eu compro uma adaga. E aí eu compro uma armadura de couro. E tu vai montando o personagem. Ele super faz sentido. E tu vai juntando dinheiro, tu vai pegando perícias que te permitem manipular mais os dados. Ele tem essa meia abstração aí que faz com que tu possa fazer coisas com os dados. Mas ele tem a temática fazendo sentido. A temática te permite segurar ali dentro, sabe? O Panda, que jogou com a gente, ficou... achou sensacional, assim. Cara, ele também tem um passado de RPG, jogou bastante esse tipo de coisa. Eu também. E a sensação que dá é muito bacana. A arte super ajuda. As figuras são muito legais. As cartas de mercado são todas muito bem desenhadas. Tanto os itens, quanto as perícias, todas as coisas que tem ali, tu consegue bater o olho, e por mais que ele tenha, as perícias sejam tu tenha que abstrair, porque a perícia, o cara é acrobata, ele te permite mudar um valor no dado. Ok, mas cara, é um acrobata que tu vê pela imagem, é legal, tem um cara saltando por cima do muro, então a imersão é bacana.
Eu também gosto do fato que, apesar dele ser um dice placement, tu ter, assim, alguma questão de sorte, porque tu tem uma soma de dados pra ser feito, ele é muito matemático, né? Tu tem que lidar... Eu acho que que mesmo o fator sorte, se bem pensado, pode ser... Não desbalanceia tanto o jogo, assim.
É, era o ponto que eu queria chegar. Ele tem todos esses elementos, ele pesca muito bem quem pegou no RPG, né? Infelizmente eu tenho que falar, tu tem dados rolando, tu tem uma aleatoriedade acoplada.
É, não então, tem como fugir.
Então no jogo que nós jogamos ontem, por exemplo, deu uma aleatoriedade, deu uma coisa muito ímpar, mas que isso é possível matematicamente.
Especialmente,
né?
no setup inicial.
No setup inicial de 6 dados rolados, 5, 8 dados rolados.
Eu tirei 18 dados, eu tirei 4 ou 5
números 6. 5 número 6, que isso já facilitou muito a vida pra ele.
Porque na hora de preparar o dado que cada um vai pegar na rodada durante o jogo, tu rola o número de jogadores mais 1
e coloca eles em ordem. O dado de menor valor pega a primeira iniciativa, que é quem tem a primeira escolha na compra. Então, e assim vai aumentando e vai ficando no fim da fila. Eu, que saí com muitos dados de valor alto, podia me dar o luxo de pegar dados de valor mais baixo durante o jogo e garantir uma iniciativa mais alta para poder pegar escolhas melhores quando viesse aquele item que eu preciso muito. Esse aqui, item aqui é perfeito pro meu personagem. Então tá, então eu posso pegar esse dado 1 que tá aqui, que tá tranquilo. Porque eu tenho menos dados que eu preciso manipular com os meus efeitos, então eu posso pegar dados piores. Diferente de quem rolou, cara, que seja uma rolagem mediana, uma rolagem normal. O cara vai ter que trabalhar mais e pegar dados piores, dados melhores numa posição pior. E aí eu acabei me dando melhor nesse início de jogo. Talvez aí a gente possa tentar uma variante, alguma coisa que deixe o jogo começar mais parelho, né? Pelo menos.
Tu tem um começo, um arranque de jogo diferente entre os jogadores. Então,
não é balanceado, esse é o
isso
problema.
Isso que quer dizer, não é balanceado. Porque se fosse um pool de dados que cada um pega um, depois o outro pega, seria uma coisa mais balanceada.
Tá uma excelente ideia.
É, porque daí tu tem, se o cara pegou um 6, o outro se não tem um 6 vai pegar um 5, e aí vai. Aí tem uma coisa balanceada. Agora, cada um faz o seu setup jogando os seus dados, aí isso pode um largar muito bem e outro largar muito mal. Isso pode levar a ser uma hora e meia frustrante, porque o cara vai estar sempre atrás tentando e vai gastar as jogadas para virar os dados dele, fazer alguma coisa que talvez o outro esteja para ganhar mais pontos, né?
Vou te dizer, eu joguei bem a partida ontem, eu já tinha uma certa experiência no jogo, mas eu pude jogar tranquilo. Eu não precisei me preocupar em tomar decisões de Sofia, assim. Eu podia, eu quero esse aqui, então tá, eu posso me dar o luxo de abrir mão de determinadas coisas. O que se eu tivesse tirado uns dados muito piores no início. Mas, cara, eu realmente gostei dessa ideia de fazer um pool comum no início e aí aquela coisa de vai e volta. O último a escolher o dado e o primeiro a escolher o próximo. Então ele vai e volta até acabarem os dados. Tá resolvido.
É isso aí, ó, viu? Não,
meu, tu tá perdendo dinheiro? Tu devia tá fazendo jogo, cara.
Opa, mas eu tenho um saindo do forno, hein? Tem um saindo do forno.
É, eu acho que sim. Eu até falei com o Rafa...
Com o Vicky?
Eu até falei com o Viking que... Eu acho que a gente... Eu e ele, a gente tem duas partidas desse jogo. Talvez a gente deu, assim, o azar do azar do azar de pegar a aleatoriedade máxima ontem. Então, acho que a gente precisaria de mais partidas pra dizer se essa aleatoriedade é, assim,
mas
sempre.
Mas ela é possível, né?
Ela é possível.
Mas
eu não
possível...
sei se ela é tão possível.
E um draft? Ela é tão comum. Mas um draft dos dados resolve.
Resolveria.
É super simples.
Pois então.
É, mas... barbado.
Obrigado, sabe? Galera. Obrigado, galera.
Resolvido. Larga o microfone e vai embora agora. Encerrei por hoje.
O que eu queria dizer para os ouvintes é que, apesar disso, tu tem muita chance de conseguir recuperar e fazer boas escolhas, apesar dos dados não virem tão propícios no começo, entendeu?
É, tu tem muita manipulação.
Tem muita manipulação. Acho que tem uma questão também de experiência, de olhar pro tabuleiro, de conhecer as cartas que vão vir, assim, que aí te faz também fazer melhores escolhas e não contar tanto com a aleatoriedade, né? Porque eu acho que o legal desse jogo é exatamente isso. É como tu consegue diminuir a aleatoriedade dos dados.
É, controlar isso.
Matematicamente, sabe? Esse que tá, pra mim, é o que faz o jogo ser legal, assim.
Diferente tipo... de muito jogo que tem push or luck. Pega, sei lá, aquele Dungeon Roll que a gente jogou, que tem o baúzinho, ou mesmo um King of Tokyo, que é muito mais difícil de tu controlar essa sorte. No roleplayer, realmente, tu pode pegar um troço e trabalhar pra resolver isso depois. Te preparar pegando perícias ou itens que te permitem manipular esses dados depois.
Mas pra isso, tu precisa ter jogado o jogo já algumas vezes e entender mais ou menos, sabe? Eu acho que pra uma primeira vez, de fato, tipo, essa sorte daí fica mais difícil, assim.
Quem é que jogou pela primeira vez? Tu jogou pela primeira vez ontem, né?
Eu joguei a primeira vez, mas eu já tinha observado algumas partidas dele também. Vocês já trouxeram outra vez aqui, o Vito trouxe outra vez aqui. Já foi jogado aqui e tal.
Querido Vito, agora que a gente tem o jogo, não precisa mais convidar ele.
Bah!
Querido Vito.
Que sacanagem!
Vito, nosso parceiro de Arkham Horror, né? E agora de Time Stories.
Mas...
a gente fala um pouco mais sobre isso.
Este jogo específico, e eu soube que, né, como eu já adiantei antes no começo do episódio, não é só fazer o personagem. Esse jogo é só fazer o personagem. Mas existe uma expansão, né? Que tu vai usar o teu personagem, é isso?
Na verdade, tem duas. Uma delas foi a primeira que saiu. É Roleplayer Monstros e Minions, se não me engano, alguma coisa assim. Nenhuma delas saiu no Brasil ainda, tá? Só o base saiu no Brasil. Nem sei se vão sair. Não sei se o jogo fez o sucesso que eles esperavam a ponto de trazer as expansões. Mas essa primeira, ela traz entre mais itens e classes, e, enfim, né? Dá aquela engordada no jogo, que é bem comum em expansões. Ele traz monstros, que eu não sei exatamente como isso acontece, mas tu pode colocar o teu personagem para enfrentar esses monstros. Aí o jogo perde um pouco essa coisa de tu tá só montando o personagem. E aí quando o personagem tá pronto, o jogo termina.
Tá, mas vamos pra pergunta-chave agora. Nessa expansão que tu vai enfrentar monstro, tem a miniatura do teu personagem?
acho que não. Aí tem que mandar imprimir. Oh, mandar fazer em 3D aí. Ah, cara, tá cada vez mais comum o pessoal imprimindo com impressora de resina, que não tem nem aquelas marcas de filamento mais. Fica especial. Pro nosso Battlestar Galactica, a gente perdeu uma navezinha, um Viper, e mandei imprimir, cara. Peguei um arquivinho e mandei pra um cara que imprime aqui em Porto Alegre. O cara me fez 10 navezinhas. Tô lá com kit de 10 navezinhas. Tem até sobressalente agora, se perder.
Olha aí, pode jogar pela janela.
Dá pra jogar as navezinhas mesmo, fazer elas voar, sabe? Shhh, as navezinhas. Fazer o piu-piu-piu.
E é perfeito.
É perfeito, cara. É lindo.
É, tá bem legal. Eu fiz também a Gorilla 3D. Fez pra mim as miniaturas do meu jogo também ali. Eram umas miniaturas de troféuzinhos. A gente ficou bem legal também. Que bom, né? Essa impressão 3D aí vem ajudando a
pois é, um board game. Tem bastante jogo que veio com o Dinosaur Island. Eles estavam vendendo um monte de miniatura de dinossaurinho.
Temos aqui também.
O pessoal, quando estavam no lançamento dos novos Brass do Lancashire e do Birmingham, muitas lojas estavam vendendo junto com um kit de trem, sabe? Uh-huh. E, bah, é coisa mais comum hoje em dia tu conseguir isso.
É, então... dá, cara, olha aí. Olha o que eu tô fazendo com a cabeça dele. Não é o cara que não gostava de miniatura, essas coisas. Eu acho que eu tô amolecendo esse cara.
Ah,
é
que assim, a miniatura ajuda.
Ajuda,
só,
ajuda.
Né? Não, não acho que é necessário.
É,
não.
Mas, por exemplo, o episódio passado nós falamos de Crypt, né? Se tivesse tido um pouquinho mais, não fosse só um triângulozinho de madeira.
Talvez as cabaninhas, as coisas, podia dar um...
Dá.
Mas aí tu pega, por exemplo, Rising Sun, que acho que tu não chegou a jogar com a gente, que tem monstros e monstros.
Rising Sun,
coisa.
Mas é parecido com aquele outro de Vikings que a gente
isso,
jogou.
Isso, lembra um pouco o Blood Rage.
Eu conheço.
Só que no Blood Rage os monstros até são mais usados, mas no Rising Sun tu tem muito monstro que não vê mesa. Que não vê, porque tem, sei lá, 10 monstros, um troço gigante, o tamanho de uma caneca, que dá, sei lá, tu vai usar um ou dois na partida. O resto fica na caixa, uns troços enormes, detalhados, da Cumin or Not, né? Da Simon. Mas, cara, que assim, pá, que desperdício, sabe? Mas, bom, o Rising Sun fica pra uma próxima.
Outro episódio.
O Roleplayer, pra a gente voltar a encerrar. Eu já gostei dele quando eu joguei pela primeira vez. Achei ele um jogo bem bacana, fechou bem com o meu gosto. Né? E me interessei, ele na época, acho que ele nem tinha sido lançado no Brasil ainda, em seguida acabou sendo lançado e a gente esperou, ele acabou baixando de preço, consegui ele por um preço bem bom, novo na editora, e achei que ia acrescentar bem na coleção, porque ele é um jogo de rolagem de dado, que não é uma coisa que faz muito meu perfil, mas que eu gostei. Então assim, eu tenho certeza que ele não vai ficar na mesa, mas ele vai ver bastante mesa lá em casa. Então, assim, ó, ele vai pro topo da prateleira.
Bom, pessoal, eu gostei do jogo, é um jogo bacana. Eu não tenho esse passado aí de RPG, como, infelizmente, como os colegas da mesa aí, uma falha no meu caráter, na minha personalidade. É, joguei, eu acho que o primeiro RPG que eu joguei realmente aqui foi com aquele episódio que a gente gravou com o Thiago Jung. Foi demais.
Lady Blackbird, cara.
Louco que ele volte aí. Abraço pro Thiago, se estiver ouvindo aí. Então, agora eu não vou ficar em cima do muro. Eu gostei, eu fiquei um pouquinho decepcionado com essa aleatoriedade inicial, mas é uma coisa que a gente já viu aqui que é resolvível, né? Vamos lá. Eu acho que eu jogo, mas não compro. Jogo, gosto do jogo, um jogo bom, mas não é bem o meu tipo. E eu acho que se enquanto trouxerem pra cá, eu vou jogar com muito prazer.
Bom, eu pedi pra comprar o jogo, né? A gente jogou e eu disse, eu acho que esse é um jogo bom pra ter na nossa coleção. Então, pra mim, tá no topo da prateleira.
É isso aí, pessoal. Se alguém usa alguma outra regrinha de casa aí, alguma variante ou alguma coisa pra deixar ele ou mais palatável, ou reduzir um pouco a aleatoriedade, deixa um comentário pra gente, que vai ser legal até pra gente poder...
Ou também eles não tiveram esse problema também, foi tão aleatório aquela rolagem de dados, pode ser que não tenham tido esse problema.
É, mas deixa aí um comentário pra gente poder trocar essa ideia. Se qualquer coisa, pode entrar em contato com a gente também, pelo nosso e-mail, broadcastbrasil@gmail.com, deixar um comentário, um like nos nossos perfis em redes sociais, tanto no Instagram quanto no Facebook. Acessar o nosso perfil e comentar na Ludopédia. A gente posta lá os episódios sempre que eles são publicados. Também nos encontram em todos os melhores agregadores. Spotify, Player FM, Castbox, Apple Podcasts, Google Podcasts, qualquer, no Breaker, seu agregador de preferência. Pessoal, era isso. O Viking vai se despedindo e até a próxima.
Tchau, gente. Até mais.
Um beijo do Rei Caneco e tchau!
Como assim, roleplayer? Hã? Ah, role...
Broadcast?
Não, o roleplayer é o nome do jogo?
Isso.
É que eu tô com os documentinhos na minha cabeça.
Não, depois a gente fala.
Os documentinhos?
Da comidinha.
Ah, as comidinhas.
Isso, tá. O que vocês querem que eu fale? Que eu...
Agora a gente vai falar do roleplayer. Quer puxar? Ou
e como
puxar?
É que eu puxo?
Como tu quiser.
Olha o roleplayer aí, gente!
Tá bem. Cadê a caixa dele?
Não tem.
Ah, é verdade. Tá, eu lembrei qual é o roleplayer. Tá, não, tá.
Meu Deus, nós jogamos ontem.
Tu jogou, a gente jogou ontem. É, tu curtiu tá um jogo e pediu pra comprar.
Tá muito difícil. Não, posso puxar. Eu posso puxar.
Vai.
Eu juro que esse chá aqui eu comprei no shopping, cara.
Eu vi o pacote, eu não vi o que tinha dentro, né?
Este podcast foi editado por estopimpodcasts.com.br.